ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 1 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. A economia do Brasil cresceu 1,9% nos primeiros 3 meses do ano.
Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento é ainda maior, de 4%.
Impulsionado pela agropecuária, resultados supera estimativas de mercado.
E presidente Lula afirma que a expectativa é de crescimento ainda maior.
Porque como nós já recuperamos todas as nossas políticas sociais e o dinheiro começa a circular junto às pessoas mais pobres desse país, é isso que eu faço aposta.
E balança comercial bate recorde no mês de maio, com saldo positivo de mais de 11 bilhões e 300 milhões de reais.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais médicos.
Programa tem maior número de profissionais inscritos da história. Mais de 34 mil médicos. Ney Pereira.
O programa, relançado em março, prevê a contratação de quase 6 mil profissionais nesta primeira fase.
Incentivar a produção de agricultores familiares.
E combater a insegurança alimentar com a doação para pessoas e entidades.
O programa de aquisição de alimentos está com inscrições abertas para cooperativas interessadas em fornecer produção.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Nos 3 primeiros meses deste ano, o PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país.
Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento é de 4%.
O resultado divulgado hoje pelo IBGE foi impulsionado pela agropecuária e supera as estimativas de mercado.
Um dos principais indicadores utilizados para medir a evolução da economia é o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços de um país. No primeiro trimestre deste ano, o PIB do Brasil cresceu 1,9% em relação aos 3 meses anteriores e totalizou 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Já em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB teve um aumento de 4%. O resultado divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, superou as estimativas do mercado, inclusive a feita pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, que prevê um crescimento de 1,2% da economia brasileira em 2023. O presidente Lula disse que está confiante com o resultado.
Eu estou confiante no PIB. Eu tenho dito para o companheiro Haddad que a gente vai crescer mais do que a estimativa que o FMI está fazendo, porque como nós já recuperamos todas as nossas políticas sociais, e o dinheiro começa a circular junto às pessoas mais pobres desse país, essas pessoas vão virando consumidor. Esse consumo vai gerando mais comércio, esse comércio vai gerando mais emprego, esse emprego vai gerando mais salário, esse salário vai gerando mais emprego, mais consumo. É isso que eu faço aposta.
O resultado positivo para os 3 primeiros meses do ano foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve um aumento de 21,6%, a maior alta para o setor desde 1996. O coordenador do Núcleo Econômico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, comentou o crescimento do setor.
Isso mostra que, graças à atividade agropecuária, o crescimento do PIB que foi sustentado. É importante destacar que esse crescimento da atividade agropecuária se deu em virtude da boa safra, sobretudo da safra de soja, da safra verão. Mas outros produtos também influenciaram positivamente para esse resultado, tal como o milho primeiro safra, a cana-de-açúcar e também o café arábica.
Segundo nota do Ministério do Planejamento e Orçamento, o PIB brasileiro pode crescer pelo menos 2,3% este ano, superando a projeção do mercado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o resultado divulgado pelo IBGE comprova os cálculos que vêm sendo feitos pelo governo.
Nós estamos já há algum tempo dizendo que o crescimento deste ano vai bater 2%, né? Então está comprovando as projeções da Secretaria de Política Econômica. Mas nós devemos ter cautela também, porque o agro veio muito forte. Então a gente tem que começar a pensar em 2024. Quer dizer, para manter a economia gerando emprego, a gente precisa tomar cuidado com 2024, ter clareza, né, de que nós temos aí uma oportunidade muito boa, que a inflação está vindo controlada. juro futuro caindo bastante sensivelmente, o que abre uma janela de oportunidade importante para a política monetária. O esforço fiscal continuará sendo feito até o final do ano para garantir os resultados do novo marco fiscal. Então tudo isso vai se combinando virtuosamente para que nós possamos entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável.
A taxa de crescimento do PIB é a maior desde o último trimestre de 2020, período de recuperação dos efeitos econômicos da Covid, de acordo com o Ministério do Planejamento. E com um aumento de 1,9%, o Brasil aparece como o quarto país que mais cresceu dentre aqueles que já divulgaram seus resultados em lista da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Em primeiro lugar está a Polônia, seguida por China e Luxemburgo. Em quinto, depois do Brasil, está Portugal. Reportagem Gabriela Noronha.
E o aumento nas exportações de soja ajudaram a balança comercial brasileira a fechar o mês de maio com saldo positivo de mais de 11 bilhões e 300 milhões de dólares.
Isso significa que o Brasil vendeu mais produtos ao exterior do que comprou de outros países.
O valor é recorde para o mês desde o início da série histórica, em 1989.
E significa um aumento de quase 130% em relação ao mês de maio do ano passado.
As exportações de soja somaram mais de 8 bilhões e 100 milhões de dólares no mês, um aumento de 23% sobre maio do ano passado.
No acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, a balança comercial registra um saldo positivo de mais de 35 bilhões e 300 milhões de dólares.
Brasil e Finlândia pretendem aumentar as relações bilaterais.
O presidente Lula recebeu hoje em Brasília o presidente finlandês.
Eles assinaram um acordo de cooperação para aumentar as rotas aéreas entre os dois países e se comprometeram a estreitar as relações comerciais e nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.
Brasil e Finlândia mantêm relações diplomáticas desde 1929. O Brasil é o principal parceiro comercial da Finlândia na América Latina. O primeiro produto da pauta de exportação brasileira é o café, enquanto as importações são dominadas por máquinas mecânicas. No ano passado, as transações entre os dois países superaram 1 bilhão e 800 milhões de dólares. No encontro entre o presidente Lula e o presidente finlandês Sauli Niinistö, foi assinado um acordo de colaboração para o setor aéreo. O presidente Lula destacou que a cooperação em ciência, tecnologia e inovação é um dos principais eixos das relações bilaterais. Hoje, há no país pelo menos 25 empresas finlandesas.
Maior colaboração em áreas como comunicações, segurança, cibernética, tecnologia militar e transição ecológica certamente trará benefícios concretos. Queremos retomar o dinamismo do relacionamento, inclusive utilizando os cientistas brasileiros na Finlândia em áreas como 5G e 6G e bioeconomia.
A Finlândia divide com a Rússia a maior fronteira da União Europeia, são 1.300 quilômetros. E o conflito com a Ucrânia, que já passa de um ano, também foi assunto entre os dois presidentes. Lula reafirmou a posição do Brasil.
Reiterei a posição de defesa da integridade territorial da Ucrânia e de condenação da invasão. Afirmei também nossa convicção sobre a necessidade de criar espaços de diálogo que contribuam para a busca de solução pacífica para o conflito.
O presidente da Finlândia permanece no Brasil até esta sexta-feira, quando ele participa em São Paulo de um encontro com empresários para tratar de investimentos e comércio. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o presidente Lula indicou o advogado Cristiano Zanin para ocupar uma das vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal.
A indicação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de hoje.
Zanin é advogado do presidente Lula desde 2013 e atuou na defesa durante os processos da Operação Lava Jato.
O advogado é indicado para ocupar a vaga do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF em abril.
O presidente Lula citou os motivos que o levaram a indicar Zanin para o ministro do STF.
Todo mundo esperava que eu fosse de Calzani, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será.
Para ser confirmado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin precisa passar por sabatina no Senado Federal e ter o nome aprovado pela maioria dos senadores em votação no plenário.
Mais de 34 mil profissionais se inscreveram para o programa Mais Médicos.
O número é o maior já alcançado desde a criação da iniciativa, em 2013.
Como a fase inicial do programa está oferecendo 5.900 vagas, vão ser priorizados médicos brasileiros com registro no país.
Os médicos que trabalharem pelo programa vão ter a oportunidade de fazer especialização em saúde da família e comunidade.
O Ministério da Saúde espera formar 100 mil desses especialistas nos próximos 10 anos.
É nos postos de saúde que começa a prevenção de cerca de 80% das doenças que afetam os brasileiros. Essa realidade levou o governo federal a recriar o Mais Médicos e reforçar a atenção primária, porta de entrada do SUS, o Sistema Único de Saúde. O programa, relançado em março, prevê a contratação de quase 6 mil profissionais nesta primeira fase. E a procura foi grande. Foram mais de 34 mil candidatos inscritos, o maior número desde a criação do programa em 2013. Desse total, quase 20 mil são profissionais com registro no Brasil. Para o secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes, o novo formato do programa vai garantir a presença de médicos em todo o país.
Quando iniciamos em janeiro, nós tínhamos pouco mais de 13 mil médicos inscritos nas duas estratégias de provimento federal, no Programa Médico do Brasil e também no Programa Mais Médicos. Nós, com o edital que já está publicado em vigência, mais as recontratações que estão em andamento, já alcançaremos 19.900 vagas sendo ocupadas em 180 dias de governo dentro das duas estratégias de provimento médico. Nós estamos falando de uma perspectiva de garantir que, de fato, a atenção básica brasileira não tenha carência de provimento médico, independente da região onde a nossa atenção básica esteja já implantada.
A seleção para as vagas vai priorizar brasileiros com registro no país. Além do emprego, esses profissionais vão ter a oportunidade de se especializar e fazer mestrado em saúde da família e comunidade. O objetivo do governo é formar 100 mil médicos nessa especialidade no prazo de 10 anos, para atender a demanda dos setores público e privado. Hoje são somente 10 mil especialistas nessa área. Os candidatos selecionados já podem fazer a indicação de até 2 locais de trabalho. Segundo Luciana Maciel, diretora do Departamento de Apoio à Gestão da Atenção Primária, os novos contratados devem começar a trabalhar ainda neste mês em quase 2 mil municípios.
A gente teve o prazo de inscrições durante o período de 26 de maio, que encerrou ontem. Então, hoje a gente publica a lista final dessas inscrições que foram validadas no período também de interposição de recursos que segue na sequência. A gente tem uma expectativa que os médicos comecem a trabalhar nos municípios a partir do dia 16. Eles têm até o dia 22 para confirmarem essas vagas e iniciarem as atividades nos municípios.
Quem optar por lugares de vulnerabilidade, como municípios da Amazônia, pode receber um incentivo de R$ 120 mil, reais, desde que o profissional permaneça no programa por 48 meses. Para médicos formados com auxílio do financiamento estudantil, o FIES, o incentivo pode chegar a R$ 475 mil, reais, a depender de critérios de localidade, tempo de atuação e valor da dívida. Reportagem Ney Pereira.
Incentivar a produção de agricultores familiares.
E combater a insegurança alimentar com a doação para pessoas e entidades.
Você vai ouvir daqui a pouco que o programa de aquisição de alimentos está com inscrições abertas para cooperativas interessadas em fornecer produção.
Comidas típicas, danças e barraquinhas.
Estamos no mês das festas juninas.
Mas além das festas e brincadeiras, neste período do ano, também ainda tem quem solte balões. Um perigo para pessoas, aeronaves e fiações elétricas.
O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, alerta para os riscos desse tipo de atividade ilegal.
Durante as festividades de São João, é comum a prática de soltar balões, causando risco a aeronaves, pessoas, fiações elétricas de distribuição de energia. Além desses perigos, a atividade pode provocar incêndios nas florestas e vegetações. Para minimizar problemas ocasionados por balões, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira mantém o programa Risco Baloeiro. Esse programa foi criado para coletar informações sobre eventos relacionados à soltura de balão. Além disso, a Aeronáutica e o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, realizam campanhas educativas para conscientizar sobre o risco que essa prática representa para a aviação. O adjunto da Seção de Prevenção do CENIPA, Tenente Coronel Rafael Vargas Vilar, explica o perigo dessa prática.
Os aviões e balões podem se cruzar e até colidir, comprometendo a segurança de todos. Como os balões conseguem navegar por longas distâncias, essa prática ilegal deve ser combatida e evitada em qualquer lugar, não se limitando apenas às proximidades de aeroportos.
Nos últimos 5 anos, foram reportados ao CENIPA uma média de 915 casos de balões por ano. A maioria foi registrada nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O Tenente Coronel Vilar ressalta que a prática de soltar balões é crime e pode gerar consequências.
A soltura de balões é uma prática ilegal, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Essa atividade também é crime ambiental, pois pode causar incêndios em áreas florestais e urbanas.
Qualquer pessoa que avistar um balão deve reportar o evento aos órgãos de segurança pública, diretamente na Polícia Militar de sua região ou nos sites dos órgãos de aviação, a ANAC, o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Reportagem, Mariana Alvarenga.
Incentivar a comercialização da produção que vem da agricultura familiar no Brasil.
E, ao mesmo tempo, combater a insegurança alimentar.
Esse é o foco do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que foi relançado em março deste ano.
Até o dia 14, as cooperativas que queiram participar do programa podem se inscrever.
No assentamento Chapadinha, que fica no Lago Oeste, a 40 quilômetros de Brasília, 52 agricultores e agricultoras da cooperativa Cooperaf cultivam vários tipos de hortaliças e frutas, como abóbora, couve, beterraba, cenoura e morango orgânico. Segundo o presidente da instituição, Francisco Lucena, parte desses produtos é entregue ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do governo federal.
É importante porque ele não é apenas uma alternativa de comercialização. Ele funciona como se fosse um crédito para custeio e investimento. A gente aproveita o dinheiro que a gente recebe do PAA com a venda dos produtos para comprar mudas, para comprar estrutura de irrigação e para alguns produtos que a gente precisa para alimentação que não é produzido no assentamento.
Até o dia 14 de junho, associações e cooperativas da agricultura familiar podem inscrever projetos para o PAA na categoria compra com doação simultânea. Nessa modalidade, o governo compra orgânicos de pequenos produtores e doa para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, além da rede pública de assistência, como explica o presidente da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto.
O curso PAA é o que vai garantir, portanto, que o agricultor familiar que tiver na produção de alimentos ele terá por parte da Conab o maior cliente. Esse programa que é tão importante para a agricultura familiar, que é importante para quem recebe, para a gente combater a insegurança alimentar e nutricional, ele precisa ser cuidado, precisa ser orientado permanentemente.
Cada organização fornecedora poderá receber até R$1,5 milhão por ano, com um limite de até R$15 mil por agricultor. Além disso, segundo o presidente da Conab, Edgar Preto, o PAA agora exige uma participação mínima de 50% de mulheres agricultoras.
Então o PAA vai também contribuir para essa emancipação completa, financeira, econômica, que também é muito importante para a mulher ter a sua liberdade.
Diná, que participa do PA há 3 anos, fala da importância do programa para o sustento da família.
Ah, o PA ajuda porque vem um dinheiro assim bom, né? Vem uma quantia boa e ajuda muito para pagar a produção, né? O que a gente precisa, então faz muita diferença.
Relançado pelo governo no mês de março, o Programa de Aquisição de Alimentos prioriza projetos que entregam produtos orgânicos, sem nenhum tipo de agrotóxico, para promover uma alimentação mais saudável, equilibrada e sustentável aos beneficiados. Para participar, os interessados devem ter a DAP, Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ou o CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Também é necessário registro no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab. Reportagem Jéssica Gonçalves.
As onças da Amazônia, que correm risco de extinção, serão monitoradas por satélites.
O equipamento foi desenvolvido por estudantes que participaram da Olimpíada Brasileira de Satélites, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
A repórter Márcia Fernandes explica como isso vai funcionar.
Um nanosatélite funciona como um satélite comum. A diferença está no tamanho. Ele é pequeno, pode pesar até 10 quilos e ser usado em várias missões. Uma delas é o monitoramento de onças pintadas na Amazônia. O equipamento foi desenvolvido por alunos do Instituto Mauá de Tecnologia, em São Paulo. Em terra, as onças recebem uma coleira que emite sinais para o nanosatélite. O equipamento consegue monitorar em que temperatura a onça vive, por onde ela passa e se teve contato com outros animais. O professor Fernando de Almeida, do Instituto Mauá, coordenou o projeto do satélite e explica a importância do equipamento para observar os animais.
É o nosso maior felino das Américas, né? Espécie em extinção. E como ele é o topo da cadeia, né, alimentícia dos animais, é importante que se entenda como é que é o comportamento desses animais, porque eles interferem em todo o ecossistema.
O equipamento, batizado de OnçaSat, foi um dos destaques na última edição da Olimpíada Brasileira de Satélites, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2021. Agora, o Ministério e a equipe trabalham para colocar o OnçaSat na atmosfera no primeiro trimestre de 2024. E a ideia no futuro é que o projeto seja comercializado e expandido. Rafael Vidal é o coordenador da Olimpíada. Ele explica que esse tipo de competição ajuda a identificar novos talentos.
Olha o que é possível fazer com criatividade, né, com competências. O brasileiro, né, os nossos estudantes são extremamente criativos, rápidos em achar soluções técnicas, animados, empolgados.
A OBSAT é uma Olimpíada gratuita para qualquer aluno matriculado em instituições brasileiras de ensino fundamental, médio, técnico ou superior. Reportagem Márcia Fernandes.
Termina amanhã o prazo de convocação da lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Por meio do FIES, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades ou parte delas só depois de concluir o curso.
O FIES oferece mais de 112 mil vagas e aquelas que não forem ocupadas na edição do primeiro semestre poderão ser ofertadas novamente no processo seletivo do segundo semestre deste ano.
Para saber se foi convocado, o candidato deve consultar a página do FIES na internet em acessounico.mec.gov.br/FIES.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria nas obras de adequação da BR-280 em Santa Catarina, no trecho entre as cidades de São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul. A rodovia fica sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O órgão autorizou o início das obras sem a documentação necessária, como licenças do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Alguns trechos da rodovia estavam em áreas pendentes de desapropriação ou não seguiam as regras ambientais. O TCU recomendou ao DENIT que adote providências para garantir que os contratos só sejam assinados após autorização de todos os órgãos envolvidos. O objetivo é reduzir o risco de atraso na execução das obras. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ação sobre Ferrogrão é enviada ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios do Supremo Tribunal Federal.
Superior Tribunal de Justiça suspende cobrança de multa por suposto abuso do direito de greve de professores do DF.
Tribunal Superior Eleitoral determina que candidata a deputada federal devolva R$ 89.300 ao Tesouro Nacional.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, envia ação sobre Ferrogrão ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios da Suprema Corte.
A ação questiona a lei que excluiu cerca de 862 hectares do Parque Nacional do Xamanchim e os destinou aos leitos e às faixas de domínio da Ferrogrão e da BR-163.
O autor da ação, o PSOL, sustenta que a lei afeta os povos indígenas que habitam a região e que o Parque Nacional do Xamanchim é um patrimônio cultural e material.
O Centro de Soluções Alternativas de Litígios do STF vai ter 60 dias para apresentar sugestões para solucionar a controvérsia.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende cobrança de multa milionária para o Sindicato dos Professores do Distrito Federal.
A multa é referente à greve da categoria em 2017. Fátima Uchoa.
Naquela época, o TJDFT considerou a greve abusiva e determinou o retorno ao trabalho de 50% dos professores, sob pena de multa diária. Apenas em maio deste ano, quando estava em curso nova greve, a Procuradoria-Geral do DF pediu a execução provisória da multa de mais de 3 milhões de reais. Ao conceder efeito suspensivo ao recurso especial, o ministro Paulo Sérgio Domingues considerou plausíveis os argumentos do sindicato que questiona a omissão sobre a análise de documento juntado aos autos pela própria Secretaria de Educação do DF, o qual supostamente demonstraria o total de professores que aderiu à greve anterior. Com isso, não haveria descumprimento de liminar e a multa seria afastada.
Nova CAP não pode calcular horas extras com o divisor 220 para a jornada de 40 horas semanais.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado condenou a nova CAP em Brasília a pagar a um empregado diferenças de horas extras. A empresa aplicava no cálculo do salário hora para a jornada de 40 horas, norma coletiva que definia o divisor 220, usado para jornadas de 44 horas. Essa forma de cálculo resulta em remuneração da hora extraordinária que não atendia à regra constitucional de, no mínimo, 50% a mais do que a hora normal.
Tribunal Superior Eleitoral determina que candidata a deputada federal pelo DF nas eleições de 2018 devolva R$ 89.300 ao Tesouro Nacional.
Ela foi condenada por irregularidades no pagamento de despesas de campanha. Carol Lasno.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do TRE do DF, que desaprovou as contas de Jéssica Alves de Souza e determinou a devolução de valores. A candidata não comprovou adequadamente os gastos de campanha com verbas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O relator do recurso no TSE, ministro Benedito Gonçalves, disse que a candidata pediu um novo julgamento das contas rejeitadas, o que não pode ser feito pelo tipo de recurso proposto por ela.
Justiça Federal multa governo do Acre em R$100 mil por descumprimento de acordo.
O ente federativo havia se comprometido a efetivar um conselho estadual indígena, Marisa Omena.
A medida atende a pedido feito pelo MPF em ação civil pública. A Justiça havia dado prazo de 45 dias para que fosse apresentado o projeto de lei para a criação do conselho ainda em 2021. Embora o PL tenha sido apresentado, os povos indígenas não foram consultados. Na decisão, a Justiça registrou que a sequência de atos praticados pelo Estado do Acre demonstra que o aparente atendimento à determinação judicial tinha a intenção de retardar o andamento processual, evitando a fixação das multas previstas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova igualdade salarial entre homens e mulheres.
Reestruturação dos ministérios é aprovada e segue para sanção.
Ministra dos Povos Indígenas defende punição a quem incentiva garimpo ilegal.
Boa noite.
Boa noite.
O governo garantiu a manutenção da estrutura dos seus ministérios com a aprovação da medida provisória que trata do assunto pelo Senado na manhã de hoje, às vésperas do prazo de vigência. Por 51 votos favoráveis e 19 contrários, o Senado confirmou as mudanças feitas pela Câmara.
Entre as alterações estão a recriação da FUNASA e mudanças nas competências dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Repórter Érica Christian.
O Senado aprovou na última hora a medida provisória da organização do governo do presidente Lula, que correu o risco de ter 23 e não mais 37 ministérios. Entre as mudanças aprovadas está o esvaziamento dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e dos Povos Indígenas, que não são mais responsáveis pelo Cadastro Ambiental Rural, pelas políticas de saneamento básico, resíduos sólidos e recursos hídricos, além da demarcação de terras indígenas. Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, negou derrota ao destacar que a esplanada de Lula foi preservada.
Na verdade, o governo é um só. Se o Congresso decidiu erradamente, inadequadamente, querer definir como o governo deve se estruturar, por outro lado, há meios de se resolver o problema, ainda que isso vá causar vários entreveros, dificuldades, enfim.
Alegando aumento de gastos, a oposição votou contrariamente à MP. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, destacou a falta de articulação política do governo.
O fato é que o presidente está muito mais preocupado em viajar e dizer platitudes fora do país do que se debruçar sobre a administração do Brasil. Então, isso, evidentemente, está cobrando um preço.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
E por conta da sessão para votar a medida provisória sobre a estrutura do governo, a reunião da CPMI do 8 de janeiro, marcada para hoje, foi adiada para a próxima semana. A relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, disse que no plano de trabalho a ser apresentado, levará em conta os pedidos apresentados até agora, ouvindo a minoria, mas levando em consideração o princípio da maioria.
Já o presidente da CPMI, Arthur Maia, confirmou que haverá reuniões duas vezes na semana e que tentará realizar a primeira reunião deliberativa também já na próxima semana, para votar de 15 a 20 requerimentos de convite e convocação para iniciar as investigações.
O Senado também aprovou hoje a medida provisória que recriou o programa Bolsa Família.
O texto ainda prevê um complemento financeiro aos beneficiários do Auxílio Gás. Repórter Pedro Pincer.
O valor mínimo de R$600 por família fica garantido e, de imediato, aquela com crianças de 0 a 6 anos receberá mais R$ 150 por criança. Esse adicional, chamado Benefício Primeira Infância, é o único valor de vigência imediata. Quando a MP for sancionada pelo presidente Lula, poderão ter acesso ao programa famílias com renda mensal familiar per capita igual ou menor a R$ 218. Atualmente, o valor é de R$ 210. Quando ocorrer de a família beneficiária ficar com renda per capita mensal maior que os R$ 218, ela poderá permanecer por até 24 meses, conforme critérios do regulamento, recebendo metade do valor total. O relator revisor no Senado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, deu mais detalhes do relatório da comissão mista, feito pelo deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí.
Primeiro, inclusão das nutrizes para recebimento do benefício variável no valor de R$ 50,00, permissão para que os beneficiários do BPC possam contratar empréstimo consignado com a margem máxima de 35% do valor dos benefícios, correção dos valores dos benefícios do Bolsa Família a cada intervalo de no máximo 24 meses, sendo vedada a sua redução, e a permissão de acumulação do seguro defeso com o Bolsa Família, entre outras medidas importantes de impacto.
O relatório incorpora ainda a medida provisória que concede um complemento aos beneficiários do programa Auxílio Gás dos Brasileiros. O texto segue agora para a sanção presidencial.
O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, afirmou que espera independência e coragem moral do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que terá a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, a gratidão não pode ser característica desta pessoa.
Dueire lembrou da coragem de ministros do STF, que em 1964 concederam habeas corpus aos governadores Mauro Borges, de Goiás, e Miguel Arraes de Alencar, de Pernambuco, presos pelo recém-instalado regime militar. E acrescentou que a toga é um símbolo de independência moral, saber jurídico e isenção política.
Há de nutrirmos-nos de esperança para que o presidente Lula tenha a sabedoria que o país precisa, escolhendo um nome isento e que tenha muita saúde cívica para servir ao Brasil nesses tempos tão difíceis.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou hoje que o indicado do presidente Lula para a vaga no STF será o advogado Cristiano Zanin. Zanin ocupará a vaga aberta em decorrência da aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski. A indicação foi confirmada no início da noite de hoje no Diário Oficial da União. A mensagem presidencial com a indicação será encaminhada primeiro à Comissão de Constituição e Justiça, onde Zanin será sabatinado. Em seguida, o plenário vota a indicação, o que Rodrigo Pacheco informou que possivelmente deve ocorrer depois do feriado de Corpus Christi, que acontece em 8 de junho. O projeto de lei que reforça a igualdade salarial entre homens e mulheres foi aprovado pelo plenário do Senado.
A proposta foi apresentada pelo presidente Lula e seguiu para a sanção. Repórter Celso Cavalcante.
O projeto define uma série de mecanismos para garantir que homens e mulheres que exerçam a mesma função dentro de uma empresa tenham salários e critérios remuneratórios iguais. O texto também prevê a criação de canais específicos para denúncias e a promoção de programas voltados à inclusão no ambiente de trabalho. As empresas que discriminarem ficarão sujeitas a multa de até 10 vezes o salário mais alto de sua folha de pagamentos. A relatora da proposta na Comissão de Direitos Humanos foi a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte.
O que é na vida real é que temos mulheres com no mínimo de 30% a 40% de salários inferiores.
Já na Comissão de Assuntos Econômicos, a relatoria coube à senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
Estamos aqui tratando de uma legislação que busca reduzir desigualdades históricas.
A Comissão Temporária para acompanhar a situação dos Yanomami ouviu hoje a ministra dos Povos Indígenas em audiência pública. Sônia Guajajara defendeu a punição para todos os que incentivam o garimpo ilegal.
A ministra disse ainda que não teve a intenção de ofender e associar a população de Roraima ao garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami. Repórter César Mendes.
De acordo com a ministra dos Povos Indígenas, levantamentos realizados pelo governo federal e por organizações da sociedade civil indicam que a solução da crise humanitária do povo Yanomami não passa pela regularização do garimpo em suas terras. Sônia Guajajara defendeu que aqueles que incentivaram o garimpo ilegal devem ser penalizados.
É público e notório que o ex-presidente Bolsonaro defendeu e incentivou o garimpo em terras indígenas. Nesta mesma linha, o governador de Roraima sancionou um projeto de lei que autorizava o garimpo em terras indígenas.
O autor do requerimento da audiência, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, pediu explicações da ministra sobre declarações dadas por ela à imprensa, afirmando que a economia do estado de Roraima é baseada em uma atividade ilegal.
Eu queria dizer a Vossa Excelência e deixar esclarecido a todos aqui que, diferentemente das narrativas e que se faz crer, que nós não somos a favor de atividade ilegal, de garimpo ilegal.
Já o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, disse que é preciso reconhecer o garimpo como uma atividade tradicional da economia do seu estado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados. Câmara aprova projeto que trata de responsabilidade de empresas por desastres.
CPI mista do 8 de janeiro se reúne na próxima semana para apreciar plano de trabalho.
Medida provisória que define a estrutura do governo tem votação concluída.
Boa noite. Há menos de 24 horas para o fim do prazo, a Câmara aprovou a medida provisória que define a estrutura do governo. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes.
Faltando menos de 24 horas para perder a validade, a medida provisória que definiu a estrutura de 37 ministérios do governo Lula foi aprovada pelo plenário da Câmara, em uma sessão que entrou na madrugada e foi marcada por obstrução da oposição e críticas à articulação política do Palácio do Planalto. A MP foi editada no dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do governo Lula. Ela elevou o número de ministérios de 17 para 31, e deu status de ministério a 6 órgãos ligados à presidência da República. Entre outros, foram criados os Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial, da Cultura e dos Transportes. Além disso, o Ministério da Economia foi desmembrado e deu origem a 4 pastas, entre elas a do Planejamento. O risco de a MP não ser aprovada a tempo levou deputados governistas a defenderem o direito de o governo eleito estruturar a administração federal de acordo com o programa referendado nas urnas. Foi o que disse o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Nós estamos falando aqui de uma competência privativa do presidente da República. Foi um presidente eleito pelo povo, que tem um programa de governo. E esse programa se expressa também na organização do seu ministério. Por isso que foi recriado o Ministério das Mulheres, o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foi criado o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas.
Mas antes mesmo do início da votação, deputados manifestavam desagrado à condução política do governo. O deputado José Rocha, do União da Bahia, rebateu a fala de Lindbergh Farias.
Eu queria aqui me dirigir ao colega deputado Lindbergh, no sentido dele fazer um apelo ao governo para que cumpra com as suas obrigações em relação a essa casa, que o governo não está cumprindo. Nós temos aí pendências orçamentárias, emendas parlamentares impositivas, que o governo se recusa a liberar, a pagar. Isso é uma obrigação do governo, não é favor nenhum, que é para atender aos municípios.
O texto aprovado pelo plenário foi alterado pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, que motivou críticas de partidos da base do governo, como a Rede e o PSOL. Uma das alterações tira do Ministério dos Povos Indígenas e transfere para o Ministério da Justiça a atribuição de demarcar terras indígenas. Já o Ministério do Meio Ambiente perde atribuições sobre saneamento básico, resíduos sólidos, recursos hídricos e sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A base do governo, porém, diante do risco de extinção dos novos ministérios, votou a favor do texto do relator. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a importância da medida.
Essa é uma medida provisória fundamental à estruturação do novo governo, que pega um país destruído nas suas políticas públicas e recupera ministérios fundamentais para atender a grande maioria do povo brasileiro. Recupera o Ministério da Cultura, recupera o Ministério dos Direitos Humanos, desmembra o Ministério da Economia e ministérios importantes como Indústria e Comércio, Fazenda e Planejamento, e recupera a possibilidade de planejar a política brasileira, a política da industrialização, da geração de emprego e renda.
Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, a criação de novos ministérios representa aumento de gastos.
O desgoverno Lula, sem articulação política, de respeitando os partidos, principalmente do centro. Use e abusa dos senhores. E chega essa hora, 10 horas da noite, e os senhores vão votar com esse desgoverno que não respeita o parlamento, para aumentar a gastança desenfreada do PT. E vamos dar esse jeito para aumentar em quase 40 ministérios. Isso é uma afronta ao povo pagador de imposto.
A medida provisória que definiu a estrutura do governo seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política. Gilmar Tato, do PT de São Paulo, destaca a habilidade política do presidente Lula para negociar a votação de matérias importantes para o governo. O deputado observa que, mesmo antes de tomar posse, Lula construiu o acordo para aprovar a PEC da transição, que permitiu a retomada de programas sociais e o aumento real do salário mínimo.
Gilmar Tato acrescenta que o presidente Lula também tem atuado para resgatar o protagonismo do Brasil no cenário internacional e para organizar o ambiente econômico e fiscal do país. O parlamentar reitera que, como é aberto ao diálogo, Lula vai conduzir a articulação política no Congresso para continuar aprovando propostas essenciais para o Brasil.
Para Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a aprovação da medida provisória que criou novos ministérios e redistribuiu órgãos e atribuições entre as pastas significou uma derrota para o governo federal. A MP foi editada por Lula em janeiro, mas durante sua tramitação sofreu uma série de modificações.
Entre elas, Marcel Van Hatten destaca que tratou do controle sobre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O deputado comemorou a saída da ANA do domínio do Ministério do Meio Ambiente e o seu retorno para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, considera inconstitucional o projeto que transfere para o Congresso Nacional a atribuição de demarcar as terras indígenas. De acordo com o parlamentar, nenhuma intervenção nestas terras pode ser feita sem consulta à comunidade local.
Chico Alencar destaca ainda o encontro dos 11 representantes de países sul-americanos, ocorrido em Brasília no dia 30 de maio, para tratar da integração regional. O deputado cita o passado histórico comum para reafirmar a importância do fortalecimento da UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas.
Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, critica parlamentares que, mesmo defendendo princípios de centro-direita e direita, votaram para aprovar a medida provisória de Lula que reorganizou os ministérios.
Roberto Duarte também destaca a luta da bancada federal para melhorar as rodovias BR-364 e BR-317 no estado do Acre. O parlamentar comemora o investimento de recursos públicos nessas obras de infraestrutura e reconhece os esforços do governo federal nesse sentido.
Comissões. A CPI mista do 8 de janeiro se reúne na próxima terça-feira para apreciar o plano de trabalho. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro por manifestantes contrários à posse do presidente Lula, se reúne na terça-feira para analisar o plano de trabalho da relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Inicialmente prevista para o dia 1º de junho, a reunião foi adiada por causa da sessão no plenário do Senado, destinada a analisar medidas provisórias prestes a perder a validade, como a MP que trazia a reestruturação dos ministérios. Mais de 700 requerimentos já foram apresentados na CPI. Boa parte deles pede a convocação de depoentes. Entre os nomes relacionados ao governo Bolsonaro estão o próprio titular da presidência da República até dezembro, além do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Do governo atual, a CPMI quer ouvir, entre outros, os ministros Flávio Dino, da Justiça, Rui Costa, da Casa Civil e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Também estão na lista o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além das convocações, os requerimentos também pedem a quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário de várias pessoas, requisitam documentos da administração pública e imagens de câmeras de segurança que registraram os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Durante a instalação da comissão, o presidente, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, tinha sugerido um cronograma de reuniões semanais. Mas, diante do volume de requerimentos, o presidente e a relatora, a senadora Elisiane Gama, devem propor na próxima reunião um ritmo mais acelerado, duas vezes por semana. Arthur Maia pediu reforço de procuradores da República e delegados da Polícia Federal para ajudar nas investigações.
Confesso a vocês que ainda não consolidei um relatório, todos esses requerimentos, para que a gente possa começar a trabalhar com eles. A gente vai ter que ter prioridade, não dá para você atender nem apreciar 600 requerimentos. Mas nem todos os requerimentos são de convocação, de oitiva. Tem requerimentos de quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal.
A senadora Elisiane Gama pretende que as investigações cheguem tanto aos autores dos ataques quanto a quem planejou as ações do 8 de janeiro. Ela vai aproveitar o material já coletado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal.
Até porque é de posse desses dados que nós teremos efetivamente os outros convocados. Nós teremos uma primeira rodada de convocação, que são nomes que não haverá nenhuma grande novidade, porque nós já temos vários processos em curso, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Polícia Federal, mas depois dessa primeira etapa haverá outros nomes que serão fruto, inclusive, dessas quebras e também das oitivas que serão feitas nessas primeiras rodadas.
A relatora da CPMI já sinalizou que as investigações também vão abordar dois episódios anteriores ao 8 de janeiro. O quebra-quebra promovido por manifestantes perto da sede da Polícia Federal em Brasília, no dia da diplomação do presidente Lula, em 12 de dezembro, e o atentado à bomba que atingiria o aeroporto da capital em 24 de dezembro, mas foi desmobilizado antes. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Rádio Senado, Cláudio Ferreira.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Economia.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, lamenta a inclusão do Fundeb, do piso salarial dos profissionais da educação e da saúde e de gatilhos contra os servidores públicos no novo regime fiscal.
Professora Luciene Cavalcante alega que a responsabilidade fiscal não deve ser usada como argumento para restringir direitos fundamentais. Ela conclama os cidadãos a aderirem à plataforma Educação Fora do Teto e a unirem esforços para a valorização da educação.
Trabalho.
O estágio poderá ser considerado experiência profissional. Proposta aprovada pela CCJ pretende facilitar a chegada dos jovens ao primeiro emprego. A repórter é Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que considera como experiência profissional o estágio realizado pelo estudante. De acordo com o texto aprovado, caberá ao poder público regulamentar as hipóteses em que o estágio valerá para as provas de concurso público. O relator, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, ressaltou as dificuldades enfrentadas pela juventude na hora de procurar o primeiro emprego.
O jovem não consegue trabalhar porque não teve um emprego anterior e não adquire experiência pelo fato de antes não ter trabalhado.
O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, também defendeu a proposta.
Nós vivemos um alto índice de desemprego no país. A juventude é duplamente penalizada, porque as empresas, via de regra, exigem experiência, e isso dificulta o acesso ao mercado de trabalho.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, os jovens enfrentam mais dificuldades em encontrar emprego. Na faixa de 18 a 24 anos, a taxa de desocupação foi de 18% no primeiro trimestre deste ano, contra 8,2% na faixa de 25 a 39 anos. A média geral da taxa de desocupação do país, segundo a pesquisa, foi de 8,8% no período. A proposta, que considera como experiência profissional o estágio realizado pelo estudante, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação no plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Segurança Pública.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, comemora o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais, mencionando o diálogo do grupo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para avanços importantes na área.
Márcio Gerri destaca o reconhecimento da importância das guardas municipais para o Sistema Nacional de Segurança e reafirma seu compromisso de lutar para que seja possível assegurar o cumprimento das pautas da categoria.
Capitão Alden, do PL da Bahia, também registra o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Civis Municipais. O deputado aproveitou o evento para apresentar projeto que visa a criação do Conselho Nacional dos Comandantes das Guardas Civis Municipais.
Capitão Alden cita ainda a realização do Bahia Farm Show, o maior evento do Norte e Nordeste relacionado ao agronegócio.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, alerta para os riscos da medida que altera o Código de Trânsito Brasileiro, retirando o poder do município, por meio da Guarda Municipal, de fiscalizar o trânsito.
Jones Moura argumenta que a mudança afeta a fiscalização em diversos municípios e favorece a vaidade entre categorias. Ele cita que na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, somente a Guarda Municipal realiza a fiscalização de trânsito.
Saúde.
Alfredinho, do PT de São Paulo, acredita que ainda há muito a ser feito para melhorar a saúde pública e pede o engajamento dos parlamentares na luta pelo SUS. O deputado relata as dificuldades enfrentadas pelos pacientes para conseguir o fornecimento de medicamentos caros.
Alfredinho lamenta que as pessoas que não têm condições financeiras acabem morrendo por falta de atendimento médico adequado.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, exalta os avanços científicos alcançados pela Universidade de São Paulo, Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto, que conseguiram a remissão total do câncer em pelo menos 60% dos pacientes submetidos ao tratamento CAR-T.
No entanto, Luiz Couto ressalta que o tratamento ainda está em fase experimental. O deputado faz um apelo ao Ministério da Saúde para que disponibilize a verba necessária para tornar o tratamento acessível a todos os brasileiros.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que aumenta a responsabilidade de empresas causadoras de desastres que deixarem desalojados. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Casos de desastres que provocaram a evacuação de moradores, como os causados pelas mineradoras Braskem em Maceió e Vale do Rio Doce em Brumadinho, fizeram com que deputados e deputadas aprovassem projeto que aumenta as obrigações das empresas responsáveis e amplia os direitos das pessoas obrigadas a deixar suas casas. A proposta garante indenização por danos morais e materiais às pessoas atingidas. Além disso, estabelece que os desalojados ou desabrigados têm o direito de voltar para suas residências, desde que estudos técnicos atestem que isso pode ser feito em segurança. O projeto também prevê que a área impactada pelo desastre não poderá mais ser explorada comercialmente pela empresa responsável pelo dano. Em vez disso, essas áreas poderão se tornar unidades de conservação. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, depois de acordo que envolveu pequenas alterações no texto elaborado pelo relator, deputado Paulinho Freire, do União do Rio Grande do Norte. Um dos trechos do projeto só permitia a venda da empresa responsável pelo desastre depois de cumprida integralmente a reparação dos danos. O texto aprovado autoriza a venda desde que haja garantia financeira de que as indenizações serão pagas, o que deve ficar expresso no contrato de venda. O autor do projeto, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, lembrou-se do impacto da mineração em Maceió, que provocou abalos nas estruturas de edifícios em 20% do município. Segundo ele, o projeto assegura direitos aos desabrigados.
Faz 5 anos que milhares de vítimas em Maceió foram atingidas por um crime ambiental. O que hoje esta casa está fazendo é socorrendo milhares de pessoas. As pessoas terão direito à indenização moral por pessoa e não por núcleo familiar. Segundo, a área atingida pertencerá ao município ou, uma vez recuperada, retornará àqueles antigos proprietários.
O projeto também prevê que as pessoas afetadas terão direito a tratamento e acompanhamento de saúde física e mental e auxílio moradia, tudo a cargo da empresa responsável pelo desastre. Além disso, estende a responsabilidade das empresas à infraestrutura e patrimônio públicos afetados pelo desastre, como escolas e outros equipamentos. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou o projeto de teor parecido depois do rompimento da barragem de resíduos da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. Desastre que deixou quase 300 mortos. Ele destacou o direito das pessoas retornarem aos lugares atingidos.
Aqui, de fato, vai fazer justiça a muitas famílias que são, às vezes, desalojadas e que não têm a condição do retorno. Presidente. E aqui vai se colocar exatamente as condições para que esse retorno exista. Nesse projeto, nós chamávamos, inclusive, terror de barragem, que muitas vezes as empresas fazem esse terror de barragem. As pessoas saem de lá e nunca mais voltam.
O projeto também obriga a empresa responsável pelo desastre a custear o resgate e tratamento dos animais afetados. A proposta, que aumenta as obrigações das empresas responsáveis e amplia os direitos das pessoas obrigadas a deixar suas casas em decorrência de desastres, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.